Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia.
Senhores deputados, estamos em condições de iniciar o ponto 2. Eu pedi aos senhores deputados que prestem atenção ao deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu passo a apresentar de forma muito sucinta o requerimento do PCP para o ponto 2. Nós já trouxemos a esta comissão o problema dos correios, da situação que a empresa enfrenta atualmente, e nomeadamente em relação aos encerramentos das estações de correios, e tal como os senhores deputados podem verificar, o requerimento do PCP é muito sucinto, muito sintético, reserva para o debate e para as audições que possam acontecer as considerações que cada um tenha sobre a matéria. O que é certo é que até agora quem falou sobre este assunto dos Correios foi o Sr. Secretário de Estado e assumiu o seu papel enquanto governante. A questão que nós queremos aqui colocar é que há competências próprias relativamente à ANACOM e há competências próprias relativamente à administração dos Correios e há um testemunho que pode e deve ser dado por quem está a acompanhar o processo de privatização, nomeadamente par pública e Secretaria de Estado com a respectiva tutela. E é por isso que nós propomos que, para além daqueles debates genéricos em que não é possível aferirmos, por exemplo, dos critérios que estão a presidir, em termos concretos, os critérios que estão a presidir às alterações na rede de estações de correios, com os encerramentos, etc., estas opções que estão a ser tomadas são explicadas em termos políticos de forma muito genérica. Mas não sabemos, nenhum de nós aqui provavelmente saberá dizer, qual é a densidade em termos de habitantes servidos em cada estação de correios, em termos de superfície de território coberta por cada estação de correios, quais são os critérios concretos que estão na base das decisões que têm vindo a ser tomadas. Até agora nada foi dito sobre isto. Não há uma explicação concreta sobre as decisões que levaram aos aumentos de 12,5%. 12,5% é significativo nos tempos que correm em relação aos preços das tarifas do Correio, nomeadamente do Correio Normal Nacional, para cartas de até 20 gramas. Ora, estas questões, se queremos discuti-las no concreto com as entidades competentes, estamos a falar da administração dos Correios e da Autoridade Nacional de Comunicações, o CPANACOM, e para além das entidades que estão a acompanhar o processo de privatização, aliás, para as quais somos remetidos pelo Sr. Secretário de Estado quando falamos disto nos debates, que nos remete para a par pública, que nos remete para a Secretaria de Estado do Tesouro, então, se queremos fazer essa avaliação e se queremos que exista essa informação ao nível da Assembleia, é importante que haja esse acompanhamento de uma forma rigorosa, de uma forma séria, de uma forma aprofundada. E é nesse sentido que apresentamos esta proposta para que se façam estas audições na Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais ninguém inscrito. E, portanto, não há ninguém inscrito, o que significa que estamos em condições... Sr. Deputado Paulo Batista Santos, ao favor.
Sr. Presidente, só para cumprimentar o deputado Bruno Dias, felicitar o Grupo Parlamentar do PCP pela coerência, digamos, da análise e em suscitar o tema. Do nosso ponto de vista, até por iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, em sede parlamentar, já intervimos sobre este tema pelo menos 3 vezes, que aqui a minha memória não me falha. Tivemos 2 debates e algumas discussões em sede de comissão. Portanto, do nosso ponto de vista, até que o modelo, digamos, de privatização, ou haja, digamos, embora o enfoque do requerimento seja novamente a questão do encerramento dos postos de, das estações de correios. O que nos parece, digamos, havendo algum dado novo relativamente ao processo de privatização, e sim, para nós é relevante, estaremos abertos para dialogar com o PCP, com os outros grupos parlamentares, no sentido de procedermos a algumas diligências parlamentares. Relativamente ao processo de encerramento dos postos CTT, não nos parece que haja nenhum dado novo e, nessa medida, não iremos acompanhar o requerimento do PCP. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só de um modo muito sintético, por tudo aquilo que tem sido debatido e que têm sido as nossas posições sobre esta matéria, nós votaremos a favor do requerimento do Partido Comunista Português.
Não havendo mais inscritos, Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só de uma forma muito breve chamar a atenção para o facto de as questões concretas que estão na origem deste requerimento continuarem por tratar e por discutir. Nós talvez não tenhamos conseguido ser claros o suficiente quando dizíamos que nós saibamos, não há nesta Casa informação nenhuma sobre os critérios concretos que estão a presidir à decisão sobre encerramento das estações de correios em concreto. Quais são aquelas que devem ser encerradas? Qual é o número de habitantes que devem ser servidos? Qual é o território que deve ser coberto? Há algum princípio, há alguma matriz de estruturação da rede de estações de correios? Há algum número adequado na ótica da administração dos correios? Porquê é que a administração dos correios não é ouvida em lado nenhum sobre isto? Porquê é que a ANACOM não é ouvida em lado nenhum sobre isto? Não se trata de fazermos repetições de debates, porque não é esse o nosso objetivo. Aliás, poderão observar que nós não propomos que venha cá o Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro, porque já ouvimos duas ou três vezes. É como diz o deputado Paulo Batista Santos. Tem toda a razão. Já falámos três vezes sobre isto. Nenhuma foi para ouvir a ANACOM, porque não estava cá. Nenhuma foi para ouvir a administração dos Correios, porque não vieram, não os conhecemos. Não, a Comissão não conhece a administração dos Correios. Não vieram à Assembleia ainda, desde que foram nomeados. Há uma discussão. Não estamos a falar apenas no debate político geral sobre o futuro dos Correios. Estamos a falar, no concreto, sobre a fundamentação das decisões que estão a ser levadas a cabo. E, perante isto, registando a resposta ou a falta dela, que da parte da maioria existe, registamos a posição dos partidos sobre esta matéria, mas continuamos a dizer que, enquanto um determinado assunto não é tratado, ele continua a ser novo. E é por isso que o aumento do tarifário é um dado novo há semanas e semanas. Porque há semanas que suscitamos o assunto e há semanas que ninguém diz nada sobre isto. E por isso continua a ser um dado novo. E a próxima vez que trouxermos o assunto do aumento do tarifário, vai continuar a ser um dado novo. Enquanto ninguém falar sobre isto, enquanto ninguém responder a isto. E por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, registamos a posição dos partidos sobre esta questão, mas reafirmamos a necessidade da Assembleia de fazer uma análise concreta e rigorosa sobre este ponto e sobre este assunto. Muito obrigado.
Srs. Deputados, não há ninguém inscrito, o que significa que estamos em condições de votar este requerimento. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, o requerimento foi rejeitado, com os votos contra o Grupo Parlamentar do PSD-CDS e com os votos a favor dos outros do PS e PCP. Passamos ao terceiro ponto, apreciação e votação do requerimento do PCP para a audição de um conjunto de entidades sobre o Céu Único Europeu 2+, e as suas implicações para o futuro da nave e da soberania nacional na gestão do espaço aéreo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, Srs. e Srs. Deputados. Este assunto está, salvo erro, diretamente relacionado com um pacote legislativo comunitário em que o CDS ficou com a incumbência de acompanhar o processo e fazer relatório, etc. Portanto, seguramente que este ponto faz parte das áreas que a Comissão Parlamentar assumiu ter interesse em acompanhar. Portanto, não é uma questão irrelevante. Ponto número um. Estou a louvar-me na posição dada pela Comissão Parlamentar ao escolher esta matéria para escrutínio parlamentar. É um assunto da máxima relevância, com tudo o que tem a ver, como é da máxima relevância tudo o que tem a ver com a gestão do espaço aéreo, com as questões fundamentais que decorrem para a nossa economia do transporte aéreo e da situação e da posição, digamos, geográfica e geoestratégica do nosso país, com o interesse que representa para o país a gestão do espaço aéreo continental e da área atlântica, nomeadamente com a FIR de Santa Maria, e com o posicionamento do nosso país no contexto euroatlântico, e numa situação em que nós, Portugal, apresentamos no contexto internacional uma posição de primeira linha do ponto de vista da qualidade, da segurança, da fiabilidade e da inovação do ponto de vista técnico em tudo o que diz respeito às questões da gestão do espaço aéreo e do controle de tráfego aéreo. Este processo, que passa por uma comunicação da Comissão, por dois projetos de diretiva e por uma orientação no quadro europeu em relação à qual Portugal tem que ter uma posição tomada. Para os senhores deputados que quiserem alguma abordagem mais aprofundada sobre isto, nós procurámos fazer com que o requerimento apresentado, que é um pouquinho mais aprofundado do que o anterior sobre os Correios, é um pouco mais fundamentado, precisamente para dar conta dos alertas que os trabalhadores desta área têm vindo a suscitar. Eu admito que para todos os grupos parlamentares terá até ido, de certeza que não fomos os únicos, a receber uma nota de preocupação e de alerta, o pedido de reunião por parte dos trabalhadores da nave. Nós consideramos que estas questões justificam que haja um ponto de situação, uma informação à Comissão Parlamentar com alguma fundamentação, de uma forma mais circunstanciada, ouvindo o Sr. Secretário de Estado, ouvindo a administração da nave e ouvindo, obviamente, os trabalhadores que têm estado a acompanhar e que, de uma forma responsável, de uma forma atenta, de uma forma participativa, têm vindo a dar conta das suas preocupações neste processo. Nós não podemos correr o risco que seja descaracterizada e degradada do ponto de vista da diminuição de capacidades e competências, aquilo que o sistema atual do nosso país na matéria da gestão do espaço aéreo seja o resultado destas opções europeias. Nós temos dos melhores sistemas mundiais de gestão de espaço aéreo. Temos dos melhores sistemas mundiais de controle de tráfego aéreo. Eu acho que ainda somos o único país do mundo onde qualquer linha aérea pode entrar no espaço aéreo nacional em qualquer ponto do mapa e sair em qualquer ponto do mapa, à sua escolha. Isto não acontece em mais nenhum país do mundo, por incrível que pareça. E é para, alegadamente, garantir melhorias de eficiência e desempenho no sistema que a Comissão Europeia quer instaurar o céu único europeu, retirando ao sistema português capacidades, competências e segmentando o serviço, para que aquilo que é a atividade core, como se diz na Comissão Europeia, que é o controle de tráfego aéreo restrito, tudo o que é assistência e informação de voo, tudo o que é sistemas complementares de apoio à navegação aérea, seja retirado dessas competências e à mercantilização dessas atividades seja o objetivo deste projeto. Portanto, para além das concepções sobre o negócio e a atividade económica que cada um pode ter, há aqui um território de maior preocupação, que é a segurança do espaço aéreo e do controle de tráfego aéreo em Portugal. As matérias de segurança, de soberania, de qualidade do serviço nesta matéria são pouco consentâneas com riscos que se possam tomar por audácia do ponto de vista do negócio em termos económicos. E, portanto, fica esta nota para justificar a importância de fazermos neste momento, poucos dias depois da posição tomada pela Comissão Europeia, neste momento fazermos um ponto de situação para melhor até podermos acompanhar, e com a ajuda dos seus deputados do CDS, presumo que o deputado Helder Amaral, enquanto relator, mas ele será o CDS que tenha essa incumbência para o pacote legislativo comunitário, para melhor, enquanto Comissão, estarmos em condições de acompanhar esta matéria e de termos as nossas posições. Mas, neste momento, é o momento certo para tomar conhecimento sobre o que está a passar. Muito obrigado.
Senhores deputados, feita a apresentação, não sei se algum grupo parlamentar se quer inscrever. Senhor deputado Paulo Batista Santos.
Senhor Presidente, Senhor deputado Bruno Dias, é só para dar conta que, de facto, também acompanhamos com preocupação os termos do que, digamos, um conjunto de trabalhadores da nave se dirigiu, presumo eu, a todos os grupos parlamentares, pelo menos nós já os recebemos e vamos recebê-los novamente na sexta-feira. É uma matéria, de facto, relevante. Recebemos sobre este tema, sobre tantos outros temas, aliás, esta semana também mesmo iremos debruçar sobre o setor das cervejas, creio que também alguns grupos parlamentares o receberam. Aquilo que eu acho, Sr. Deputado, honestamente, com toda a franqueza, acho que se cada sindicato, entidade, se dirigir aos grupos parlamentares, der origem a ações em sede de comissão, parece que não faremos outra coisa. Certo, de acordo. Mas aquilo que eu pedia ao Sr. Deputado Bruno Dias são duas coisas, se ele estiver de acordo. Se quiser, depois executarmos, e nós, pelo menos do Grupo Parlamentar do PSD, a pedido de quem se dirigiu à Assembleia, temos mais duas reuniões de trabalho, recolocar à discussão o requerimento numa próxima reunião, poderemos avaliar de uma forma diferente. Para já, a indicação que tenho, até pela informação que pude recolher, não é no sentido de aprovar estas diligências, por razão simples que me parecem, digamos, desnecessárias para o nosso grupo parlamentar, nesta fase, estar a fazê-las. Queremos compreender melhor o problema, queremos falar com os trabalhadores, parece-nos uma questão não exatamente aquela que o grupo parlamentar do PCP aqui apresenta, a questão que nos foi colocada, pode ser defeito nosso, pode ter sido defeito, digamos, das fontes de informação, mas queríamos compaginar isto melhor. Se for esse o entendimento do grupo parlamentar, votaremos na próxima reunião. Se não for o caso, se for para votar hoje, o nosso sentido é no sentido desfavorável, uma vez que, conforme estou a dizer, a percepção que temos do tema não é exatamente aquele que está aqui exposto, e muito menos com a dimensão que o grupo parlamentar do PCP lhe pretende atribuir. Muito obrigado.
Então, está inscrito o Sr. Deputado Helder Amaral. Faz favor, então.
Muito obrigado. Não é sobre o conteúdo do debate, é porque, se bem entendi, o deputado Paulo Batista Santos está a sugerir ou a pedir que possamos fazer esta votação na próxima reunião. O PCP não se opõe, se há algum esclarecimento que o PSD ainda precise de fazer sobre a questão, o PCP não se opõe a fazermos este ponto, a fazermos com que seja concluído na próxima reunião. Era só para dizer que então podíamos ter passado o ponto para a próxima reunião e em vez de ir a meio, fazermos logo antes. Se os senhores deputados quiserem, escusamos de continuar com uma discussão que depois continua na próxima reunião, ou então fazemos nas duas alturas, como o Sr. Presidente entender. Por nós, podemos passar isto para a próxima reunião sem problema.
Deputado, quer saber que era essa a sugestão do grupamentar do PSD, de que se pudesse mais tarde analisar este documento. E, portanto, se o grupamentar do PCP está de acordo em adiar este ponto, ficaria para uma próxima reunião. Eu não sei se será a próxima, se o PSD está em condições naquela altura. Próxima reunião. Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor. Sobre a metodologia.
Sr. Presidente, eu preferia o termo próximas reuniões. Ainda, o meu grupo parlamentar, de facto, ainda não indicou o relator desta matéria. Eu tenho uma posição diferente da do Partido Comunista Português, quer dizer, mas isso eu já sou forçado a ser mais europeísta do que gostaria. E estas matérias de cedência de soberania, de ganhar eficácia em termos de controle do espaço aéreo europeu, é algo que tem enormes vantagens no que está no pacote seu único, na minha opinião. Obviamente que há perda de soberania, obviamente que há perda de capacidade nacional, mas ganha-se outras vantagens. É matéria que estamos a acompanhar, julgo-me que sinalizamos estas alterações relativas como sendo algo que a Comissão devia acompanhar. Agora, parece-me é que não teremos tempo, das duas uma, ou fazemos isto de acordo com a espuma dos dias, recebemos uma queixa, a matéria da nave e dos trabalhadores da nave em sede de orçamento foi amplamente discutida, foi preciso encontrar até um regime de exceção reivindicado por eles. Eu preferia mais tempo, mas temo que na próxima reunião esteja em condições de votar contra. E eu gostava de estar em condições de votar a favor. Portanto, se pudéssemos, em vez da próxima, pelo menos mais duas reuniões, e com a promessa que vamos todos fazer um esforço para nos informarmos e inteirarmos da densidade disso, para podermos ter uma posição. Porque eu acho que é matéria, eu tenho a minha posição, mas acho que é matéria que vale a pena discutirmos com alguma serenidade, ouvindo estes interlocutores ou outros, para podermos fazer uma apreciação correta deste pacote de SES 2 ou mais 2.
Senhores deputados, portanto, a proposta do CDS é que ser nos próximos reuniões. E, portanto, era só se o Partido Comunista quer que hoje fique resolvido ou se entende que pode ser em próximas reuniões.
Sr. Presidente, é muito simples, está na ordem de trabalhos para hoje, está o acordo para adiar, com a concordância do proponente. Portanto, na próxima reunião resolvemos isto.
Fica adiado. Depois ver se há que, quando se decidirá. A pedido do grupo parlamentar, se estiverem de acordo, saltaríamos agora para o ponto do grupo parlamentar do Partido Socialista, saltaríamos para o ponto 7. Se todos estiverem de acordo, é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 155, que aprova os requisitos de acesso e de exercício à atividade de perito qualificado para a certificação energética e técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas, conformando com a disciplina da Lei 9 de 2009, de 4 de março, que transpôs a Diretiva número 2005-36-CE, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. E, se estiverem de acordo, daria a palavra à relatora, a deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito sucinta e rápida neste, e agradeço terem, portanto, alterado a ordem de trabalhos, porque eu tenho uma reunião já a decorrer. O parecer é muito sucinto e claro, no fundo o seu objeto está bem identificado até no título da iniciativa. Nós temos questões relacionadas com esta PPL a colocar e achamos que deve ser desenvolvido depois no processo da especialidade e, portanto, que a nossa comissão deve debruçar-se durante o processo da especialidade com atenção sobre este assunto, que é importante. Queria só fazer um ajustamento, até também foi o Sr. Deputado Nuno Matias que me referiu e chamou a atenção, e eu agradeço, porque era essa a minha intenção. Na página 5, onde, no último parágrafo, onde se diz que a Comissão deve proceder à audição da Ordem dos Arquitetos, da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Engenheiros Técnicos, era a minha intenção colocar que essa audição devesse ser por escrito. Portanto, eu pedia que fosse acrescentada a audição por escrito, aliás, como está sugerido na nota técnica. E pronto, não tenho mais nada a acrescentar, estou à disposição para os esclarecimentos que entenderem.
Deputados, o deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com a indicação, uma sugestão que eu colocava no sentido de que pudesse ser integrado também nesse conjunto de, ao fim e ao cabo, de pareceres, porque é uma audição por escrito, portanto, uma recolha de pareceres de várias entidades, que se possa acrescentar à Associação Nacional de Peritos Qualificados, que já fez, aliás, chegar oficiosamente aos grupos parlamentares e não ao processo legislativo, mas que tem uma contribuição, aliás, aprofundada e qualificada nesta proposta em concreto, e pode ser útil para o debate.
Nuno Matias, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Por um lado, e em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Hortense Martins pelo trabalho e pelo relatório. Dizer que nos associamos a esta alteração na página 5, exatamente porque entendemos que esta transposição tem um prazo que, para o Estado português e em nome do bom interesse do Estado português, deve estar concluído até ao fim do corrente mês. E portanto esperamos poder fazer a especialidade já na próxima semana, é esse o nosso objetivo. Pensamos que estas entidades, no decurso da construção deste diploma, foram também ouvidos e emitiram pareceres por escrito, e portanto, incluindo também, no caso, a Associação Nacional de Peritos Qualificados, pelo que, se pudermos fazer essa recolha e prepararmos o processo de apresentação de propostas com um calendário já definido e com a concretização da reunião da Comissão na próxima semana para a discussão da especialidade deste diploma, porque nós estamos perfeitamente confortáveis, porque também desejamos participar ativamente nessa mesma discussão.
Deputados, não há mais inscrições, portanto estamos em condições de poder votar com as sugestões que foram introduzidas. Portanto, quem vota a favor do relatório? Quem se abstém? Creio que votaram todos. Portanto, por unanimidade. Está aprovado. Passamos ao ponto 4. Projetos de resolução número 594, 687, 725, 748 do setor portuário do Algarve. Existe... Portanto, eventual elaboração de texto único. Deputados, deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, foi circulado pelos colegas deputados e pelos diversos grupos parlamentares um texto base de, tendo em conta também o calendário que temos apertado para, relativamente à votação final em plenário. Eu não sei se o Algarve não é tema, mas se os colegas pudessem ajudar com algum silêncio também, muito obrigado. Porque tenho que ler. E, portanto, foi circulado um texto, uma proposta de texto base para a precisão dos diversos grupos parlamentares, que procurou, no essencial, alargar o âmbito, incluir aqui um conjunto de matérias que os diversos grupos parlamentares inscreveram nos seus respectivos projetos de resolução e, da parte, digamos, dos grupos parlamentares, foi possível, para já, não falei com o PS, para já haver umas propostas de alteração do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que, da parte do grupo parlamentar do PST, há acordo e, portanto, aquilo que eu me propunha, para sermos eficazes, digamos, no nosso trabalho, das duas uma, ou passarei a ler, porque é a forma que tenho, aquilo que é o conjunto de alterações que foram acolhidas e há pouco mesmo redigidas por mim e pelo Sr. Deputado Paulo Sá, ou então terei que fazer novo texto e fazer circulá-lo. Não estou certo que, talvez os serviços da Comissão me possam ajudar, que estejamos dentro ou fora de prazo. Estamos fora de prazo, não é? E, portanto, eu propunha-me, se os colegas estivessem de acordo, de ler as recomendações e até pedir ajuda ao Sr. Deputado Paulo Sá, no sentido daquilo que foi o texto que fizemos comum. E o texto comum foi o seguinte. Eu recordo que os projetos de resolução em causa é o do Bloco de Esquerda, esse 594, que que se centrava na questão do Porto Pesca de Tavira, do PS, que recomenda ao Governo que desenvolva uma política de investimentos portuários de um Algarve fundamentais para a missão económica da região, do PST, que tem a ver com também a realização de investimentos com potencial efetivamente económico previsto no setor portuário na região do Algarve, e clarifique a gestão portuária naquela região. E, por fim, do PCP, relativa à dinamização da atividade portuária do Algarve como instrumento de aumento da economia regional. Como título deste texto comum, a adoção foi, tentando incorporar um conjunto de sugestões, foi recomendo ao Governo, que é o título do PS, que desenvolva uma política de investimentos portuários no Algarve, como instrumento de desenvolvimento da economia regional, avalie o desassoreamento dos canais de navegação, que também é uma questão suscitada pelo PCP, e clarifique o modelo de gestão dos portos daquela região, que é a questão suscitada pelo PST, ou pela maioria, pelo PST exatamente. Ponto 1 do projeto de resolução conjunto tem a ver com desenvolver uma política de organização das áreas portuárias que promova a eficácia e clarifique competências de gestão dos portos do Algarve. Ponto 2 é uma nova redação, por isso é que eu peço atenção aos senhores deputados que acompanharam o tema, que, sugestão do senhor deputado Paulo Sá, promova uma ampla discussão pública no Algarve para a definição da estratégia regional para o setor marítimo e portuário, incluindo o estabelecimento das prioridades de investimento nos portos da região Algarvia. Este ponto substitui a atual redação que apontava que, nos seguintes termos, tendo em atenção, para além do horizonte temporal do Plano Estratégico de Transportes, a realidade do Algarve e a necessidade de reatar alguns investimentos cruciais. Ou seja, retira-se aqui o elemento de deferimento do investimento. Para ser concreto, é isso que estamos a falar. Ponto 3. Preserva e valoriza as áreas portuárias do Algarve como instrumento essencial para o aproveitamento pleno das potencialidades económicas da região e para a recuperação e promoção do produto regional. Houve consenso sobre este. Ponto 4. Houve também consenso. Garante uma gestão efetiva e de proximidade das infraestruturas portuárias existentes, evitando situações, ainda que pontuais, de abandono ou subaproveitamento. Também houve consenso. Mantenha as áreas adequadas de reserva portuária para as futuras expansões dos portos algarvios. No ponto 6 há uma alteração, por isso peço atenção aos senhores deputados, também proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP, realize as necessárias dragagens da barra de acesso dos portos de Faro, da barra e dos canais de acesso, tem razão, dos portos de Faro, Portimão, Vila Real de Santo António e de reforço à navegabilidade do Guadiana até ao Pumarão. Isto é a redação proposta e que tem uma justificação, pois eu até pedi ao Sr. Deputado Balsac que me ajudasse nessa mesma justificação. O ponto 7, também há uma alteração, a atual redação aponta para, atribua prioridade para compaginar com a nova redação do número 2, propõe o Sr. Deputado Paulo Sá, e eu parece-me adequado, valorize o potencial do Porto de Portimão na atração de visitantes para a região do Algarve, designadamente através do impulsionamento do turismo de cruzeiro. Ponto 8. Há aqui uma precisão. Mantém-se, analise a viabilidade do restabelecimento da linha Portimão-Madeira-Canárias e do lançamento de outras linhas regulares, ligando o Algarve aos Açores e à África, junto dos principais operadores. Retiramos aqui o inciso relativo às taxas portuárias, uma vez que tratam-se de explorações exclusivamente privadas. Ponto 9 e 10 mantêm-se certamente iguais. Ponto 9, estuda a transformação do Porto de Faro no principal interface multimodal para o transporte de mercadorias para a região do Algarve, melhorando as respectivas infraestruturas e dotando-as do equipamento de apoio adequado. E ponto 10, pondere e avalie cenários de valorização do Porto Comercial de Vila Real de Santo António e de construção do Porto de Pesca de Tavira, que era a matéria substantiva do projeto de solução do Bloco de Esquerda. Isto são os pontos, não sei se o Sr. Deputado Paulo Sá quer acrescentar mais alguma coisa.
Efetivamente, gostava, portanto, relativamente ao ponto 6, só a clarificação. Há dragagens que são dragagens de manutenção, por exemplo, no Porto de Faro, mas há outras dragagens que são de modificar os fundos, por fundos de menos 10 ou menos 6 metros. Portanto, aí só dragagens de manutenção não era rigoroso e fica as necessárias dragagens da barra e dos canais de acesso, porque obviamente não pode ser só da Barra. Relativamente ao Pomarão, é uma clarificação, se tivesse a redação que estava a região do Guadiana, a dragagem terminava no limite das duas regiões, Algarve e Alentejo, e não tem lá nenhum cais nem porto, e portanto terminava em sítio nenhum. Portanto, Pomarão é 5 km a norte do limite do Algarve, portanto tem que terminar a dragagem num porto, o porto mais próximo é o porto de Pomarão, e nesse sentido faz-se essa precisão. Além disso, o projeto que está em discussão, já há muitos anos, para as dragagens, é exatamente a dragagem da Foz até ao Pomarão. Agora, relativamente ao ponto 1, relativamente do ponto 2 ao ponto 9, com estas ao ponto 10, com estas alterações, há um consenso, há um acordo. Relativamente ao ponto 1, é que é o ponto mais complexo e, do nosso ponto de vista, central. O ponto 1, tal como está formulado, recomendo ao Governo que desenvolva uma política de organização das áreas portuárias, e nós entendemos, aliás, apresentamos um projeto de resolução nesse sentido, há cerca de 2 meses, foi também discutido nesta comissão, que deve ser criada uma administração portuária no Algarve, autónoma e dotada dos meios para a gestão de todos os portos da região. E, portanto, a nossa preferência aqui seria, aliás, como está no nosso próprio projeto de resolução, que o ponto 1 fosse esse, a criação de uma administração portuária do Algarve, que inclua todos os portos da região, de pesca, comerciais, de recreio, e que dotada dos meios necessários para a concretização dos investimentos que são necessários para o Algarve. Não há possibilidade de chegar a um acordo com o PSD, que é o CDS, sobre esta questão, portanto, não há esta possibilidade. De acordo com a conversa que tivemos, portanto, o PSD não pode aceitar que se, desde já, se aponte neste caminho concreto, porque entende que devem ser analisadas outras possibilidades, e nós entendemos que esta possibilidade é a única que serve os interesses do Algarve e é a única que permitirá a tal discussão a definição de uma estratégia para o setor marítimo e portuário no Algarve e depois a concretização dos necessários investimentos. Não havendo, portanto, a nossa preferência seria que estivesse este ponto, não havendo acordo, não pode estar, e, portanto, já informei o Sr. Deputado Paulo Batista Santos que, mantendo-se este texto, nós iremos pedir a separação depois em plenário das votações, do ponto 1, e votaremos, obviamente, não votaremos favoravelmente este ponto, porque a nossa posição é, e tem sido, e até foi expressa num projeto de resolução autónomo, foi no sentido diferente deste. Relativamente aos pontos seguintes, 2 a 10, eu quero-me congratular com a possibilidade de se atingir aqui um consenso. Estes pontos 9 a 10 reúnem, em geral, aquilo que são as opções nos diferentes projetos de resolução, contém pontos muito importantes para o desenvolvimento portuário da região Algarvia e, obviamente, relativamente a esses pontos, feitas aquelas correções, alterações que aqui já foram referidas, estes pontos para nós são aceitáveis e são importantes, fundamentais para a valorização da atividade portuária no Algarve. Entendemos é que tudo isto depois só poderá ser aplicado consistentemente se houver a criação de uma administração portuária. Daí a nossa insistência no ponto 1, mas não havendo acordo, não sendo possível, muito bem, teremos esta posição que já aqui disse. Obrigado.
Sim, faz favor, então.
Sim, só uma questão de respeito dos colegas, para concretizar exatamente a justificação que dei ao Sr. Deputado Paulo Sá, relativamente ao ponto 1, é consabido que o Governo acabou de nomear uma nova administração para a administração de Porto de Sines, e, de facto, o ponto que tenho e que me parece razoável, do nosso ponto de vista, é que há aqui um diálogo que deve ser estabelecido com a nova administração do Porto de Sines. Eu não digo que a solução final que se encontra não seja essa de uma autonomização dos portos do Algarve, mas, no ponto de vista da sustentabilidade económica ou financeira da região do Algarve, pode não ser essa a melhor opção daquilo que tem a ver com os interesses específicos da região. Pode ser uma solução até, digamos, mitigada, em que haja aqui uma ligação orgânica a Sines e uma autonomia administrativa. Bom, há várias soluções que podem ser estudadas e, portanto, não podemos comprometer com uma solução final, dado, digamos, a fase em que estamos de avaliação do tempo. Muito obrigado.
Deputado Miguel Freitas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, começar por registar o esforço feito pelo PSD na tentativa de encontrar um texto de substituição que possa cruzar aquilo que foram um conjunto de propostas feitas nos diferentes projetos de resolução apresentados pelos diferentes partidos, Queria relembrar que o projeto de resolução do Partido Socialista definia com clareza aquilo que eram as prioridades para a região e quantificava, dizia quanto é que isso custaria. Relembro ainda que na discussão que houve no plenário, numa primeira proposta do Partido Comunista relativamente a esta matéria, essa foi uma das críticas feitas ao projeto então apresentado, crítica feita pelo PSD. E, olhando para este texto, eu diria que ele tem quase tudo, mas assume praticamente quase nada. E nós temos aqui uma primeira grande questão que tem a ver com o facto de, no ponto 2, este projeto de resolução remeter tudo para depois de 2015. O que é que isso significa? Eu peço desculpa, mas eu não consegui ter o texto da alteração e, portanto, se me fizerem... diga-me então, faz favor, Sr. Deputado.
Senhor, se me permite, Sr. Presidente.
O ponto 2.
O ponto 2 promove uma ampla discussão pública no Algarve para a definição da estratégia regional para o setor marítimo. Portanto,
substitui o ponto 2. O ponto 2 desaparece.
Aparece.
Muito bem. O ponto mais crítico que nós temos relativamente a este projeto de resolução tem a ver com o facto de não haver nenhum compromisso de se avançar com o Porto de Tavira. Isto é, aquilo que se diz é que se vai ponderar essa possibilidade. Ora bem, o Governo assumiu que ia avançar com o Porto de Tavira. Não, não, este Governo, eu tenho, eu desculpe, senhor Deputado, eu não tenho, eu tenho naturalmente gravado, aliás, no meu Facebook, aquilo que foi a declaração feita pelo Secretário de Estado, pelo Secretário de Estado das Pescas do Mar, em Comissão de Agricultura, onde assumiu que ia avançar com o Porto de Tavira. E, portanto, nós temos uma sugestão. Nós temos uma sugestão. Temos uma sugestão, que, no sentido de... E há uma outra questão neste projeto de resolução, que é: desaparecem os portos de pesca. Desapareceram os portos de pesca. E, portanto, eu, a sugestão que nós tínhamos a fazer, para, naturalmente, para estudar, tinha a ver com o facto de, no ponto 7, nós colocaríamos o texto como estava e acrescentaríamos e analise cenários de valorização do Porto Comercial de Vila Real de Santo António, porque a valorização do Porto Comercial de Vila Real de Santo António, que está no ponto 10, tem a ver particularmente com questões relacionadas com cruzeiros fluviais e, portanto, eu juntaria as duas componentes de cruzeiros e, no ponto 10, colocaria um texto que seguiria: assegure os investimentos para as obras de manutenção e recuperação da rede de portos de pesca do Algarve e da construção do Porto de Pesca de Tavira. E para a construção do Porto de Pesca de Tavira. Portanto, porque a questão é assim: nós vamos discutir o próximo programa comunitário, mesmo que esses investimentos tenham que vir a ser feitos depois de 2015, eles têm que estar previstos já na discussão que vai ser feita no próximo programa e, portanto, têm que ser inscritos já em 2013. Portanto, era muito importante que ficasse neste texto a ideia de que é necessário assegurar os investimentos para as obras de manutenção e recuperação da rede de postos de pesca, portanto, há muita coisa, e da construção do Porto de Pesca de Tavira. E, portanto, esta era a nossa proposta, que gostaríamos que fosse ponderada pelo PSD, naturalmente, e pelo CDS, e por todos os partidos, sobre...
Sr. Deputado Paulo Sá, só chegou.
Obrigado, Sr. Presidente. Só um comentário inicial relativamente à primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Miguel Freitas. Há projetos que falam, na sua exposição de motivos, dos montantes envolvidos em cada um dos projetos, mas não na parte resolutiva. E o texto de substituição é apenas para a parte resolutiva e, nesse sentido, não havendo nenhuma parte resolutiva de qualquer um dos projetos montantes especificados, também não estaria aqui. Mas eu queria pedir a palavra por outro motivo. Penso que há aqui uma discussão que se deverá ter mais aprofundada. Eu sei, tenho consciência de que estes projetos de resolução desceram sem votação por 15 dias à Comissão, mas também é possível, e há exemplos, outros casos, em que se pediu à Sra. Presidente uma extensão deste prazo. Eu penso que, face às intervenções e às sugestões do Sr. Deputado Miguel Freitas e à necessidade de ponderar estes elementos, faria todo o sentido que se pudesse pedir à Sra. Presidente da Assembleia da República um alargamento deste prazo de 15 dias e que, entretanto, houvesse um compromisso por parte de cada um das forças políticas de indicarem um deputado para depois, em conjunto, diria num grupo de trabalho informal, não é um grupo de trabalho formal, é apenas partir em pedra relativamente a estas questões, até da organização dos pontos, do 9 e 10 passam a estar incluídos no 7, ou de que forma, e depois apresentarmos aqui à Comissão um texto de substituição que já resultasse desse trabalho de todos os partidos, informal, e já num texto que servisse, digamos, e tivesse de acordo com o sentir de cada grupo parlamentar. Portanto, esta proposta que eu deixava.
Deputados, temos uma proposta, não sei se os grupos parlamentares aceitam esta sugestão. Se for o caso, parece que sim, ficaria então adiado para e constituir-se-ia. Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pronto, eu, da parte do grupo parlamentar do PSD, o que procuramos fazer é aquilo que nestas coisas têm que ser feitas. Digamos, é um texto base, procure, digamos, consolidar aquilo que é um conjunto de vertentes. E nesse domínio, devo-vos confessar, só a título pessoal, face também a alguma prática parlamentar que todos vamos tendo, foi feito um esforço muito grande no âmbito daquilo que é as competências e aquilo que é o âmbito de uma iniciativa, que é um projeto de resolução, que é uma recomendação ao Governo, não é propriamente um programa de Governo ou um projeto de concretização imediato de um conjunto de ideias que pretendemos para a região, foi feito um esforço importante, mas eu aceito. Só houver essa possibilidade, portanto, o nosso esforço foi no sentido de que cumpríssemos os prazos a que estávamos obrigados, mas se houver essa flexibilidade da parte da Sra. Presidenta, da nossa parte, tudo bem, não temos especial urgência no tema e, portanto, a coisa pode ficar como está, mais uns dias.
Ok, então pediremos à Sra. Presidente o alargamento desse prazo e, simultaneamente, para ganhar tempo, os grupos parlamentares indicarão quem abordará este tema no. Com o objetivo de. Se todos estiverem já em condições, no final desta reunião, cada grupo parlamentar indica já o seu, de Miguel Freitas, Paulo Sá, o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, só não queria roubar mais tempo, mas estava a respeitar a iniciativa dos grupos parlamentares, o CDS não tem sobre essa matéria nenhuma iniciativa e, portanto, estava à espera que os proponentes chegassem a acordo para decidir, mas já que há esta oportunidade, gostaríamos, obviamente, não só de decidir pela votação a favor ou contra, mas indicar o deputado Artur Rego, que fez a intervenção, para se juntar ao grupo de trabalho e também aí dar o seu contributo.
Não, vamos ver, o grupo de trabalho é nos termos em que foi aqui colado, meramente informal, portanto, 5 pessoas que se juntam para construir um texto.
É uma última tentativa de fazer um texto mais consensual possível, que é o que está no espírito da.
É só saber quem são as pessoas que se vão reunir logo a seguir à reunião. Chegado a este acordo, avançamos para o ponto 6, que é a precisão e votação do parecer sobre o projeto de lei. Desculpe, saltei o ponto 5. Os projetos de resolução 741, 712, 747, criação de uma classe 5 nas vias portajadas destinadas a motociclos. O texto, creio que está na posse de todos os senhores deputados, e era saber, relativamente a esse texto, se podemos chegar a um acordo. Está consensualizado, ótimo. E, portanto, temos texto conjunto que recomenda ao Governo que estude a possibilidade de alargamento da classe 5 de portagens em todas as vias portajadas destinadas a motociclos. Ponto 6, a precisão de votação do parecer 419 aprova o regime jurídico do financiamento colaborativo. O senhor, o relator é o senhor deputado Hélder Amaral, a quem dou já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é simples, é uma iniciativa que eu gostava de registar e de louvar do Partido Socialista, a Lei 419-12. Tentamos mesmo uma iniciativa conjunta de quase todos os grupos parlamentares, uma vez que versa sobre uma matéria que tem relevância, não resolve todos os nossos problemas, mas tem bastante relevância, que é reconhecer a necessidade de encontrar soluções diversas, alternativas para que se possa viabilizar a empresa, normalmente as startups, e com isso salvaguardar, criar emprego, que é isso que procuramos. De qualquer das maneiras, são matérias que precisam de ser bem fundamentadas e garantir não só a clareza, a fiabilidade e a segurança deste tipo de investimentos. Há um conjunto de países que têm nesta matéria práticas já bastante consistentes e, portanto, julgo, copiando as melhores práticas é sempre melhor, aprender com os erros dos outros também é sempre mais barato. Eu relembro que guardo a minha posição, também não será muito diferente desta para o debate em plenário, mas gostava de pedir a aprovação deste parecer, que no fundo é muito descritivo do que a própria iniciativa tem, referindo apenas que até o próprio, vem na nota técnica, o próprio Comissário Europeu, o Michel Barnier, falou de forma positiva, porque também em termos europeus, eu ainda tentei procurar o que é que existia na Comissão, no Parlamento Europeu, mas até agora ninguém me respondeu. Já ouviram falar, mas não sabem exatamente em que sentido, em que densidade é que essas matérias estão a ser abordadas em contexto europeu. Também não nos fica mal se tivermos uma iniciativa e depois em contexto europeu porventura haver mais iniciativas e procurarmos ou completar ou conjugar. O que é a primeira vez que se trata dessa matéria, eu acho que é matéria relevante, é matéria que vai no bom sentido e, portanto, aprovar o parecer. E em plenário não, nós estaremos muito diferentes da iniciativa meritória do Partido Socialista.
Deputado Duarte Cordeiro, por favor.
Só a propósito de querer cumprimentar o Sr. Deputado Hélder Amaral, referir que este projeto vai ser discutido no plenário no âmbito do debate protestativo que foi agendado pelo Partido Socialista para amanhã e, portanto, será discutido no âmbito de um conjunto de medidas, não vai ser um debate isolado. Dizer que, em relação, não quero antecipar a discussão, como é óbvio, porque acho que o plenário é que é o momento para se fazer a discussão, mas só para nos referir, também para efeitos de informação, que acho que é interessante, tudo o que o deputado Hélder Amaral referiu é verdadeiro, ou seja, do ponto de vista europeu ainda não existem países, estas soluções existem em alguns países, nomeadamente existe em Inglaterra, existe na Alemanha, mas com enquadramento jurídico distinto, não existe uniformização a nível europeu. Tem sido algo que tem tido um crescimento muito significativo em termos mundiais e particularmente nos Estados Unidos. Em Portugal já é utilizado, algumas das vertentes que estão referidas no projeto já são utilizadas, já fazem parte do dia-a-dia, ainda não tem uma dimensão, se calhar, muito significativa, é dirigida para alguns projetos específicos, mais na área social, na área cultural, até na área do consumo, não é? Como quase venda antecipada de produto. Mas dizer, e concordando com a perspectiva do deputado Hélder Amaral, não, o facto do Parlamento Português avançar com esta matéria, ainda para mais, nós, do ponto de vista informal, tivemos a oportunidade de já falar com o regulador sobre esta matéria e, portanto, ele sente-se perfeitamente capaz para poder, posteriormente, acompanhar esta atividade, neste caso a CMVM. Portanto, não vejo problema nenhum de Portugal avançar, independentemente, posteriormente, da legislação europeia, porque não será assim, não acredito que será muito distinta daquilo que nós propomos, mas mesmo que o seja, já nós sabemos que entre a aprovação de uma diretiva e a aplicação da sua diretiva num país demoram alguns anos e, portanto, não perdemos nada em tomar a dianteira deste processo. Só queria fazer este pequeno comentário, apesar de depois da discussão posteriormente que ocorrerá em plenário.
Os deputados estamos em condições, portanto, de votar o relatório. Quem vota a favor? Quem se abstém? Não, votou. Está a consenso, portanto... Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu, mas sobre esta, tenho aqui um pedido, que o relator solicitou o adiamento para a reunião seguinte. Portanto, se estiverem de acordo, fica adiado para a próxima reunião. E, nesse caso, saltaremos para o ponto 9, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta do Regulamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 1083 do Conselho, no que respeita a determinadas disposições de gestão financeira aplicáveis a certos Estados-membros, afetados ou ameaçados por graves dificuldades de estabilidade financeira, e há regras de anulação das autorizações aplicáveis a certos Estados-membros. O relator é o Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Há um pedido, portanto, do PCP para adiamento. Não sei se o relator faz favor.
Não, o Sr. Presidente, se quer, já tem para mim. Eu, aliás, ia dar nota da minha intervenção, que tem a ver com o seguinte. Eu mandei ontem o relatório, como é bom de ver, já à tarde, a uma hora até pouco adequada. Mas, tratando-se de uma matéria tão relevante, aquilo que eu pedia, nesse caso, eu iria resgatar de novo o relatório, porque pelo menos na parte opinativa do relatório eu pretendia, não, ontem não fiz, confesso que falta de tempo, queria dar também a minha opinião sobre o tema. Portanto, além da estrutura que está descrita, que é relativamente factual, queria acrescentar a minha opinião de relatório e, nesse caso, irei fazê-la, e não a fiz ontem, manifestamente falta de tempo.
Percebo, adiamos para a próxima reunião? Sim. Então temos agora, entramos no último ponto, outros assuntos, com uma nota que chegou ontem à Comissão, a redação final do projeto de resolução 769 do PEV, combater o desemprego jovem. Foi enviado ontem aos senhores deputados, havendo consenso para fixado neste ponto da ordem do dia. E, portanto... A redação final do projeto de resolução do 7769 do PEV, combater o desemprego jovem. E, portanto, houve acordo, segundo os serviços me dizem, para ser fixada neste ponto da ordem do dia. E, portanto, neste momento, se houver acordo, estamos em condições de eu poder votar.
Não tem nada.
Então, ponho a votação. Quem vota a favor?
Há consenso.
Ok. Está aprovado. Senhores deputados, mais algum assunto para esta... Faz favor, Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dar nota da satisfação, que acho que deve ser transversal em todos os grupos parlamentares, por ter acontecido ontem a publicação das portarias em relação ao GPL e ao gás natural, que muitos de nós tivemos... participação, fomos acompanhando e que finalmente teve ontem um desfecho positivo.
Foi rápido. Não há mais nenhum ponto para este ponto 10, outros assuntos, não havendo, encerrada a sessão, até à próxima.